É, diz aqui, Carranenta, isto se estivesse aí
Não está
para o ar é
nada
que
no
era
ar,
chato.
está? Não, não
Não,
está.
se estivesse aí para o ar era chato.
Controla-se sempre direitinho.
Puedes poner
Nunca falha a música, por exemplo.
junta de
Junta de
bués.
bués. Junta de
O
bués.
problema era
Un
esse.
programita, un programita que eres hecho en la...
Olha, nem de propósito, vou saudar. Hoje a diáspora que eu vou saudar é da Galiza.
De
Deixa
la
eu ver,
Galicia.
deixa eu ver
E
aqui o
eu...
Google Tradutor.
Acho que devias saudar a Galiza, realmente.
La Galicia.
Merecia.
Vámonos
Não,
entrar,
imagina, não,
vámonos
imagina
entrar,
que as
vámonos
pessoas
entrar mesmo.
pensavam que nós nos estávamos a enganar e a pôr isto no ar antes disto ir para o ar.
Não.
Isto era
Po
brutal, pá.
podemos poner, por ejemplo, antes de la güera,
Era bueno.
un día de estos apanhamos a
Leandro,
pessoa.
eu pus isto no tradutor e pus bem-vindos à junta de voz e a tradução que me deu foi bem-vindos à la junta de chicos.
Olha,
Vou
junta de
dizer, vou
chicos.
dizer, vou dizer à junta de chicos.
Olha,
Junta de chicos.
só para um adeus e um até
Vá,
já, vamos lá
vámonos,
começar,
vámonos.
porque nós até sabíamos que já estava no ar, por isso é que agora vai
Vamos.
para o ar, está bem? Vá, um
Um
abraço,
abraço.
um até já. São 9:30, hoje vamos começar a
Está na
horas.
hora.
André,
Começa a laveira.
estás bonito. Vá.
Fatinha.
Será que vem música? Cá está
Junta de
ela.
boys, junta
junta
de
de chicos.
boys.
São
São dois
dois.
mais
As
dois.
duas.
Depois. Junta de bué, de chicos, junta de chicos.
Opa, o André fica mal.
Junta de chicos.
Agora e depois. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos à Junta de Bois, cá estamos para mais uma edição. Esta é 83 e, como veem, temos aqui um convidado nesta edição. João, não, desculpa, ah, é o André, estava, não, André, cá está eu, afinal.
Boa noite,
Boa
boa
noite,
noite.
André, bem-vindo a esta Junta de Chicos, como estávamos a dizer antes disto começar. Cá estamos para mais uma edição. Esta é a 83ª, são então 83 edições e hoje temos o André Castanho a juntar-se a nós. André,
Marrone.
Marrone, André Marrone. Antes de mais, obrigado, André, por aceitares o nosso desafio. O André é arquiteto de profissão, fotógrafo e, quando tem algum tempo, ou seja, um dos seus hobbies é ser comunista. Ele foi candidato a São Vicente, eleito pela CDU para a Assembleia de Freguesia, desta bela freguesia que é São Vicente, tão esquecida perante aquele poderio que São Vítor vai tentando ter no centro da cidade de Braga. Ele até queria não estar na Assembleia de Freguesias, estar na Assembleia Municipal, por exemplo, partilhar aqueles espaços de debate com Joaquim Barbosa, por exemplo, ter ali uma troca de argumentos, mas não. Ele é natural de Viana e veio hoje para a Junta fazer aqui um bocadinho de companhia a nós todos. André, foi aí uma viagem essa tranquila que fizeste de carro?
Foi uma viagem espetacular, Daniel. Olha, eu até
Então.
estava para dizer, cumprimento todos, estava quase para agradecer o convite, só que eu já ouvi dizer que isto aqui dá poucos votos, por isso eu não sei bem o que é
Pois.
que estou aqui a fazer.
E olha, e depois das eleições é que não dá para mim de jeito nenhum.
Outra coisa que eu ouvi dizer é que vocês, desde que foram expulsos da RUM, que isto deixou mesmo ao nível de convidar um
Ufas!
vianense para aqui para o programa, que foi outra coisa que eu...
Sempre a
Mas
descer.
pronto, sempre a descer,
É
mas pronto.
tentarmos encontrar ali um espaço na Rádio Alto Minho, Estamos a estar aqui.
Eu, Rádio Geisa, não conheço. Alto Minho, se calhar vai ser difícil. Mas como estavas a dizer, de facto, eu devo... cheguei agora de Viana, vim no estante, pá, e eu devo ter sido dos primeiros bracarenses a usar o BRT, que é variante. Variante. Conheces? Não é?
Eu conheço, é variante.
Eu tá tenho bem. Visto, eu tenho visto e fiquei contente, cheguei a Braga, foi no instante chegar aqui de Viana até Braga, foi no instante usando a variante. Foi a única coisa que eu ouvi. Foi mesmo esta aqui em baixo, aqui a variante do centro histórico. Foi mesmo essa. E de maneiras que estou salvo, estou confortável e pronto para o que der e vier.
Impecável. Olha, e a juntar-se a nós, esta noite está o Luís Tarroso Gomes, o João Nogueira Dias e chegou agora o Pedro. Pedro, são horas, era às 9:30. Não sei se tinhas reparado.
Eu queria também fazer a minha interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Chega tarde, interromper, siga. Bora lá.
Sr. Presidente, senhores e senhora deputada, membros das várias entidades civis, militares, religiosas aqui presentes, comunicação social, amigas e amigos em geral, senhoras e senhores, boa noite, desculpem o atraso, mas vim agora da missa.
Obrigado. Pedro, vais ter tempo agora então para... perceber o que é que se passou nestes minutos e mais logo falarás.
Conseguiste estacionar, Pedro? Foi fácil?
Depende de onde foi a missa, mas se calhar tiveste que desviar aí umas pisadas para conseguir estacionar.
É mais difícil tirar o carro.
Tiveste que deixar o carro para ir às Carvalheiras, não? Para ir assim.
Eu não estou em mim e preciso de uns momentos para me reestabelecer.
Muito bem, ok. Ora bem, da variante do André Castanho, esta questão da variante faz-me lembrar, e do BRT, que ele aqui frisa, faz-me lembrar outro dos temas que já foi por nós abordado por diversas vezes na cidade de Braga, que diz respeito aos autocarros. São 79 apresentações de autocarros que decorreram de 2013 até hoje, e agora temos o administrador dos transportes urbanos de Braga a afirmar que temos que nos endividar para termos autocarros novos em Braga, ou seja, vamos ter aí mais uma catadupa de apresentações de autocarros novos. E sobre esta matéria, eu penso que o Pedro Gonçalves nos vai querer dar aqui algumas indicações sobre este tema, que é importante para...
Sr. Presidente, para todos Sr. Presidente, nós, Sr. Presidente, julgo que lhe fizeram chegar uma gravação de um telefonema que ocorreu...
Alguém que atenda, não é?
Empresa dos autocarros, boa noite, posso ser útil?
Oh, amigo, boa noite. Olhe, isto é assim. Eu montei aqui um stand grande em frente à Montaguta, aqui em Braga. Mandei-vos meter autocarros elétricos e mais uns a gás natural e o caralho, pá. E isto vou-vos dizer uma coisa, lá em cima no Bom Jesus isto arrebenta tudo. Vamos aqui para baixo para o stand, isto arrebenta tudo. O vosso material que vós me deis não presta para um cara. E agora, como é que vamos resolver isso se nos leva os passageiros agora de noite?
Mas pode-me dizer o que é que aconteceu?
Olhe, foram os autocarros que foram com o caraça, isto não presta, amigo. Dos outros lados, olha, é cada autocarro do cara. É uma maravilha. Aqui, opa, vós, uma casa como as vossas, só tendes, desculpa a expressão, só tem merda, caralho. Já lá em sobreposta estou farto de reclamar. É sempre lá o gajo, é lá, é os turbos, é o caralho. Aqui no Bom Jesus, com os clientes todos à mostra, opa, arrebentou tudo, caralho. Opa, é muito lixado, diga lá. Um gajo aqui a pagar forte feio e na hora da verdade o material que vós meteis é uma merda, não presta?
Olha, sabe o número do contrato com a nossa empresa?
Olha, por acaso não sei, porque não tenho... Tenho lá em baixo, ora, portanto, tenho lá em baixo no stand. É da TUB, Transportes Urbanos de Braga, E.M. Ora, veja lá, TUB. Eu tenho lá em cima no Bom Jesus e tenho aqui. Lá em cima estouram todos. Venho aqui para o stand, estouram todos. Que lá os autocarros dos outros, das STCP e esses gajos da Rede Expressos e o caralho, metem cada autocarro do caralho, é uma maravilha. O vosso patrão só quer dinheiro, foda-se.
E sabe o número de telefone do contrato?
Sei, então, estou aqui, é o 253-60-68-90-91. 92 e o fax 93. É que lá embaixo, repare, aqui já estourou umas poucas de vezes. Agora repare, estão aqui os passageiros todos expostos com os autocarros para depois estourar, opá, vós é que indes pagar, porque vós não é só meter merda, é, vós creis o dinheiro, tendes que meter bem, não é só chegar aqui e banha. Se estourou, se roubou, não é assim, amigo?
Que bem. É aqui um momento, uma espécie de uma rábula.
É uma rábula, não, isto é uma escuta.
Não, isso eu estou a dizer que isto parece uma rábula. Era o que
mas é muito sério este tema.
Isto é uma rábula, mas acaba por ser um reflexo do que se passou realmente e que nós conseguimos ter acesso.
Nota-se bem que o Pedro não usa os autocarros de Braga. Nota-se bem.
É verdade.
O senhor arquiteto, não sei porque é que diz isso. Ando sim, senhora.
Porque os autocarros de Braga, toda a gente sabe que são impecáveis. Eu não estou a perceber.
Ando de autocarro.
Nem passa o freio.
Não foste ao centro de vacinação? Saber como é que são os autocarros?
Fui.
E fui, sim, senhora. São impecáveis?
Ainda fui sexta-feira.
Não viste a palestra do seu
abastecer de vacinação. Terceira dose, amigo.
Inocular. Hã?
Como eu quem vale. Inocula, como quem inocula.
Tu inoculas bem, miúdo. Bem, vamos nesta lógica, e depois de ouvirmos esta escuta, né, que conseguimos trazer aqui para este programa. João Nogueira Dias, tu que estiveste ausente, mas acredito que depois te façam chegar esta escuta também para perceberes o que é que aconteceu, sobre esta questão dos autocarros, sobre este endividamento que vai acontecer para adquirir novos autocarros, para os apresentar outra vez, com poupa circunstância, o que é que tens a dizer?
Antes de mais, quero agradecer a presença do nosso convidado André Castanho e, de facto, de ter submetido a este desfeita que é participar num programa desta categoria.
Desta
cartimância. E gostaria de saudar o nosso público, hoje em especial os que estão para lá do Rio Minho e que nos ouvem desde lá Galícia, pero bueno, e portanto preparei para eles um momento patrocinado pelo Google Tradutor que diz: bem-vindos a la Junta de los Chicos. Esta noche tendremos varios temas de interés público. Quédate con nosotros y ríete con nuestros chistes. E pronto, penso que depois de ter aberto isto em castelhano, se calhar não tenho mais nada de importante a dizer.
E a saudação para todos os que nos ouvem é empurrinho.
Empurrinho, exatamente. Ora, sobre autocarros, o que eu tenho a dizer é que uma das questões que foram levantadas na última semana sobre os autocarros em Braga é que Porto e Lisboa têm condições de financiamento e de compra de veículos melhores do que as de Braga. Eu estive a investigar e, de facto, cheguei à conclusão de que isto é um facto. Os administradores dos transportes públicos de Lisboa e Porto recebem muitas vezes, às vezes até em altas horas da noite, na rua e tudo, abordagens muito discretas de intermediários perfeitamente descaracterizados, portanto não trazem nenhum tipo de identificação, que os abordam na rua e dizem: oh, olha, tenho autocarros dos bons, pá, bom preço, material, queres ver ali autocarros? E depois os administradores são transportados em veículos de vidros fumados e vendados para não saberem onde vão, para armazéns onde adquirem material de primeira qualidade, muitas vezes com boas condições de financiamento e, portanto, têm acesso ao melhor produto para as suas frotas. Os administradores aqui de Braga, quando lá vão, já está tudo muito escolhido, não têm acesso a estes showrooms privados, têm que aceder, portanto, ao mercado comum, e muitas vezes têm que deparam-se com veículos que estão em péssimas condições. Tenho relatos de administradores da Tube que chegaram lá e disseram: isto aqui, o espelho está partido. Ele: partido não, isto é retrátil, amigo, isto é retrátil, é só arranjar um motor que isto vai ao sítio. E viram mesmo as condições dentro dos veículos, todos sujos. Eles: isto está tudo sujo. Ele: sujo não, isto são umas sacas que uma velhota deixou, vinha do mercado e deixou ficar aqui as sacas. Estas sacas são sacas boas, que podem dar sempre jeito. Escusa de pagar por sacos plásticos quando for uma superfície comercial. E, portanto, e depois, na hora de obter financiamento, estas pessoas que apresentam autocarros em péssimas condições, ainda têm a lata de se rir na cara dos administradores da Tube, dizendo: ah, querias um lease, não? Querias comprar a lease, não? Não, não, isto aqui não há borlas para ninguém. E, portanto, eu acho bem que se denuncie esta situação, porque isto é mais uma forma de assimetria. Porto e Lisboa acedem ao melhor produto e Braga acaba por ficar com as sobras, e eu penso que rapidamente temos que denunciar e atuar sobre isto, e eu espero que no futuro possamos ter autocarros em boas condições de compra.
Mas esses materiais, os autocarros, eram mesmo na feira?
Tipo, sim, sim.
E eram lá misturados com aquele tipo, por exemplo, com as cuecas, com as camisolas interiores, com as luvas, tudo aquilo que era isso?
Sim.
Era?
E ao contrário do que acontece, por exemplo, com a roupa interior, nos amortecedores de autocarro não há cá um 300, 2500. O preço, não há cá grandes promoções e, portanto, é preciso, muito mais do que negociar, é preciso contornar essa situação e ir diretamente ao fornecedor, o que muitas vezes não é possível, porque, entretanto, claro, Porto e Lisboa têm acesso ao melhor material.
Já vão lá, tem, exato, tem um dealer privilegiado. Bem, não sei se sobre os autocarros alguém quer acrescentar alguma coisa, Luís. Não, tu não és muito de autocarros, tu és mais de bicicleta, não é?
Sim, que é incompatível com o autocarro, não é? Não podes levar a bicicleta no autocarro, não sei que seja daquelas mesmo pequeninas. Mas olá a todos, estão bem? E em especial ao André, convidado especialíssimo desta edição. Dos autocarros, só o André estava a falar do BRT, né? E nota-se que o André de Viana não sabe o que é o BRT, não é um mega projeto que agora temos aqui na cidade, mas que o próprio administrador do estudo também não sabe o que é, porque na informação que está na RUM, não é? Não sei se é o resultado de uma entrevista, não é?
Uhum.
Do administrador, não é? Ele próprio, a única coisa que diz, assim, mais substancial sobre o BRT, é que em princípio terá um preço igual ao da restante rede de transportes, não é? Portanto, à partida, não vamos precisar de dois títulos para usar um para andar no BRT e outro no estudo, não é? O que é uma grande vantagem, porque de resto é tudo tão vago que não se percebe o que é que será isso do BRT, portanto, sendo provável que seja mais parecido com o que o André diz do que com o que nós vemos na net sobre BRTs. Aliás, há uma afirmação engraçada do administrador que diz que é preciso preparar a rede e evitar que haja duplicação de linhas. Portanto, o cuidado neste momento é evitar que haja duplicação de linhas com o estudo. Portanto, imagina a tarefa complicada que tem pela frente.
Hercúlea
que tem pela frente. De separar as linhas do estudo das linhas do BRT. Portanto, isto é um trabalho muito complexo que está aqui em cima da mesa.
Sim. É. André, não sei se tu querias dizer alguma coisa, estavas a comentar.
Eu já tive a oportunidade de ver algumas imagens de BRTs. Quer dizer, eu não sei se vocês já viram algum ao vivo. Eu nunca vi, sinceramente. Por isso é que eu também confundi o BRT com o variante. Mas eu já vi no Google, tem muitos.
Virtuais, é aquela
cena. E já que estamos a falar de autocarros, pá, acho que se enquadra bem, porque aquilo, os BRTs, eu consegui perceber, eles têm as jantes tapadas, então aquilo parece um comboio. Mas
é essa a diferença.
É essa a diferença.
Pois, faltava aqui a visão do arquiteto que
muda detalhes tudo.
E assim é diferente.
Okay. Parece um bocado de nave espacial, mas aquilo no final é só asfalto, realmente.
Ok, é um autocarro com gente tapadas, boa. André, já agora. Andréia Rocha, aqui uma das nossas freguesas que nos está a acompanhar, está a dizer agora que ser arquiteto se meteu na política, temos que começar a tratar por doutor. Fazes questão ou podemos continuar a chamar
arquiteto? Mando um beijinho muito grande para a Andréia Rocha, senhora arquiteta também, e um grande abraço.
Isto agora já se mandam beijinhos e tal. Quem aqui está na nossa caixa de comentários é o Agostinho Peixoto. Amigo da Junta. A quem mandamos um abraço também, e diz que infelizmente há muito a fazer na gestão do trânsito. Basta experimentar transitar entre as 8 da manhã e as 9 e entre as 6 e as 7 e meia, e acrescento eu, não é? Aqui é o caos que está à vista. Um abraço, Agostinho.
Não saia do seu lugar, que ainda vamos falar de um tema que lhe é caro, Agostinho.
Exatamente. Exatamente, já vamos falar daqui a pouco. Ora bem, e acho que podemos exatamente avançar para outro dos temas.
Vamos falar de vinho? Vamos falar de vinho hoje?
Não vamos falar,
falar de vinho.
Mas acaba por a taxa turística que a Câmara de Braga arrecadou no ano de 2021, que foi na ordem dos 300 mil euros, ser obrigatório para tema neste programa. Eu sei que o João Nogueira Dias... agora que tem, digo eu, sede fiscal num outro país, se calhar já paga a taxa turística na cidade de Braga.
Já.
João, sobre isto, que, e o André também já está perto, mas sobe mais um bocadinho para norte e aquilo também já ultrapassa a fronteira. João Nogueira Dias, sobre esta taxa turística, o que é que tu tens a dizer? Deixa-me só aqui enquadrar, não é? Que a notícia que foi tornada pública ainda já há cerca de 15 dias, é mesmo que o valor de 300 mil euros que a Câmara arrecadou é praticamente o dobro daquele que foi alcançado em 2020, ou seja, turistas aos magotes na cidade de Braga em 2021.
Sim. Numa nota pessoal, sim, eu resido em Nogueira, trabalho em São João de Souto e pago taxa turística, mas pago com gosto, porque de facto a panorâmica que eu tenho e que eu desfruto em São João de Souto para trabalhar justifica o preço, além de que vou degradar vias e todos os equipamentos que servem o meu trabalho. E portanto eu pago com gosto essa taxa turística. Sobre os valores, devo dizer que cabe a mim começar este tema porque de todos os amigos da Junta, a seguir a Agostinho Peixoto, eu sou a pessoa que percebe mais de turismo e, portanto, vou começar este naco bem apetitoso de temática. O que acontece? Nós arrecadámos 300 mil euros de taxa turística e muitos dirão, epá, isto é um grande feito, até... pegando na abordagem que o Daniel fez na introdução do tema, que é o dobro do que já tínhamos feito e, portanto, nós estamos muito bem. Eu queria abordar de outra forma, que é o que poderíamos ter arrecadado, porque eu sei de fonte segura que há instruções, e eu quero desde já dizer que isto é um elogio, há instruções a todos os agentes turísticos da cidade para que não aceitemos mais do que aquilo que está estipulado, porque eu sei que, sobretudo desde que fomos melhor destino europeu, os turistas querem pagar muito mais do que aquilo que têm que pagar. Ele, deixa-me dar 20 euros, por favor. E as pessoas dizem, nem pensar, eu não estou autorizado a aceitar gorjas desse tipo, gorjas turísticas, até porque nós temos o preço estipulado e não queremos estar também aqui a ficar com a fama de ser careiros.
Mas eles insistem.
Insistem. É recepcionistas de hotel, empregados de mesa de restaurante, é pessoal das associações comerciais, é vereadores do turismo, quer dizer... É, neste momento, uma massa enorme de gente que...
Inclusive é cidadãos.
Cidadãos.
Já houve uma pessoa...
O Pedro, no outro dia, na rua de Souto, e um turista disse, o senhor é um habitante local? E Pedro disse, sou sim. Ele, deixe-me dar-lhe 10 euros, por favor, só por agradecer o facto da sua cidade receber tão bem. E o Pedro não aceitou, cumprindo à risca as regras que foram estipuladas pela política de turismo da Câmara. E, portanto,
logo a seguir escupi para o chão.
Sim. Ao mesmo tempo, como nós somos uma cidade muito rigorosa nas contas e nos orçamentos, ao mesmo tempo que os agentes turísticos não estão autorizados a aceitar nenhum tipo de gorja, são obrigados a comunicar a hipotética gorja às entidades responsáveis, que é do género, olha, eu hoje podia ter recebido em gorjas 70 euros. Isto depois é quantificado num bolo e chegamos ao número de nós arrecadámos 300 mil euros em taxa turística e podemos ter arrecadado 1,5 milhão. Sim. É para terem a noção de quanto nós rejeitámos em gorjas, por sermos pessoas sérias, por sermos pessoas que valorizam o prémio de melhor destino europeu, não de maneira a começar a espoliar os nossos turistas, mas a fazer-nos valer da qualidade da nossa cidade. E, portanto, eu quero deixar esse número, sim senhora, 300 mil euros é bonito, mas bonito mesmo é poder receber 1,5 milhão e dizer, não, não, nós somos gente séria, nós não queremos gorjas, e temos até aqui uma pessoa que já passou por isso, Pedro Gonçalves, um homem de grande verticalidade, um homem de grande envergadura moral, e por isso eu queria também este elogio, não é só para as nossas autoridades turísticas, é também para Pedro Gonçalves, um abraço para ti, Pedro.
E para todas as pessoas que nos seguem.
Oh Pedro, não sei depois deste elogio se queres acrescentar aqui alguma coisa em relação à taxa turística. Eu ficava.
Eu deixo apenas este provérbio. Diz-me com que ativista de plugin andas, dir-te-ei quem és.
Ok.
É tudo obrigado. O que tenho a dizer.
Sim, obrigado. Taxa turística, Luís e André, não sei se querem acrescentar também alguma coisa sobre este valor arrecadado e também se concordam com aquilo que o João aqui disse, na possibilidade de podermos chegar a 1,5 milhão, mas dada a verticalidade das pessoas de Braga, ficamos ali pelos honrados 300 mil.
Honrados 300 mil.
Não sei, Luís e André.
Sim, posso dizer alguma coisa, porque 300 mil é um número mesmo simpático. Portanto, tínhamos tido 150 mil no ano anterior, não é? É e subimos para 300 mil. Eu, por curiosidade, fui ver quanto é que tinha ficado aquela história da promoção daquele prémio do Best Destination e fui ver aqui as declarações de Ricardo Rio ao público, ao jornal público, em abril de 2021. E segundo, acho que é segundo o Ricardo Rio, pelo menos é alguma fonte da Câmara, que a campanha nacional e internacional de promoção de destino de Braga custou, com a presença física de outdoors por todo o país e tal, custou cerca de 150 mil euros. Portanto,
okay.
Já está.
Já está. Mas olha
que... O que aumentou foi precisamente o que custou a campanha. Se nos foi dito tudo, se foi dito também quanto é que custaram os telefonemas e aquela história toda à volta da campanha. Portanto, foi um belíssimo negócio.
Não comece com essas coisas. Ah, doutor, fica-lhe tão mal. Já vai começar outra vez a falar mal do prefeito, é?
Não. Então, contas certas. É exatamente o contrário do que
já mal. Se pagou o investimento, homem. Já se pagou o investimento, tal vira.
O nosso freguês, o Agostinho Pachotto.
Era isso que eu ia dizer.
O João levantou aqui a mão, força.
Estou a descobrir funcionalidades deste software.
Experimente em direto, que isto trocou-me aqui as voltas, deixei de ver onde estava a ver.
Mas, sim, mas era bem. Para dizer o que ias dizer, o Agostinho Pachotto, que corrigir-nos.
A corrigir-nos.
E bem,
aqui.
E bem.
A mim, foi gasto, o Agostinho Pachotto, era o que eu estava a dizer, já foi gasto.
O João Pedro Tacha também vai aqui dizendo que era esta ideia de meter torniquês como no metro, isto refere-se a uma... No Arco da Porta Nova, um pórtico, que ele diz que ficava bem no momento nacional, é pôr ali torniquês e a malta pagava naquele sítio. Uma vez mais, a Junta a deixar aqui, através dos seus fregueses, ideias para o município. Estamos aqui a promover o debate. André?
Porque é só a entrada da Câmara, não é? Pode estar em todos os pontos de acesso à cidade.
Exatamente. Isso é realmente inovador.
Talvez a primeira boa ideia é a saída da Junta.
É meter torniquês nos...
Na cidade toda.
Toda? Uma muralha de torniquês.
Por exemplo,
Eu gosto de vocês dizerem tournique é a francesa. Dá um ar de programa de cultura.
Tournique.
O Daniel é estreou.
Um tournique.
Eu sinto que estou num programa de cultura. Se calhar surgir um livro no fim.
Exatamente. André, podemos passar para o tema seguinte ou queres acrescentar aqui alguma coisa?
Acho que vem um bocado de encontro aqui à questão da taxa turística. Em primeiro lugar, pronto, Braga é uma cidade historicamente habituada a recolher esmolas, por isso acho que a taxa turística se enquadra perfeitamente. E como dizes, eu sou de Viana, já estou aqui há uns anos valentes, mas ainda me sinto um turista. E às vezes das coisas que eu até gosto de visitar quando vou a algum sítio estranho, são duas coisas muito semelhantes até, à partida não parece, mas são muito semelhantes, que são cafés e cemitérios. A diferença, tem uma coisa de semelhante, normalmente está sempre tudo morto lá, a diferença é que num sítio se vende cerveja, no outro não. Mas aqui no cemitério de Braga, eu no outro dia cheguei lá, e vi uma revista.
Venderam de cerveja?
Não, sequer era. Não, mas tinha lá uma revista. Tinha lá uma revista e eu vi assim, uma revista num cemitério, isto só em Braga. Depois eu vi a propriedade de Diário do Minho. Pronto, e eu já percebi porque é que estava no cemitério. Pronto, mas eu achei engraçado, porque naquela revista comecei a folhear, não é? E depois eu vi uma fotografia.
Belo jovem.
Eu já partilho aqui a fotografia porque eu acho que isto vai servir para nós termos aqui um momento. E já que estamos em Braga, também eu posso dizer que.
Estás a reparar, mas estamos a ouvir sinos também.
São 10 da noite.
São as 10 da noite.
Tudo combinado, pá, ainda bem que
sino,
combinado.
Está afinado em ré menor.
Também a propósito da fotografia, venho dizer que vou fazer aqui um momento, isto hoje em dia vive-se muito das imagens, mas a Universidade Católica, cá está mais uma vez, conferiu-me o grau de mestre em fotografia, então eu tenho alguma autoridade para poder falar de fotografias e é um exercício que eu faço regularmente, até porque todos os dias somos banhados com imagens. Vou experimentar partilhar aqui uma imagem que eu vi nessa revista que eu encontrei no cemitério.
É importante esse apontamento de onde foi encontrada a revista.
Exatamente, exatamente.
Pois, isso é verdade.
Neste caso, o contexto é fundamental.
Eu não me quero fazer substituir a ninguém, mas pronto, não, é que está aqui.
Era tão jovem.
Pronto, este senhor, eu fiz aqui um exercício que é tentar desconstruir esta imagem do ponto de vista semiológico. E nós esta imagem na primeira...
Desculpa, disseste semiológico?
Semiológico, exatamente. Semiológico. E nós, o que conseguimos ver desta imagem é um conjunto de clichês. Ora bem, e é o clichê, em primeiro lugar, do promontório. Temos aqui alguém que se desloca ao promontório do Picoto, em Braga. Bem, eu acho que só indo lá mesmo acompanhado, ainda por cima leva um fato novo, bem, ao Picoto de fato novo, só mesmo acompanhado, não convém ir lá sozinho. Mas este promontório não é escolhido por acaso, este senhor é o nosso variador do urbanismo. E o que é que ele nos quer dizer com esta escolha do promontório? Ora bem, isto é uma escolha típica, é um estereótipo, ou seja, ele vai ao promontório do Picoto porque ele quer estar perto do céu. Ele quer estar perto do céu porquê? Porque perto do céu ele ouve a voz divina. E ele precisa de ouvir a voz divina porque já toda a gente percebeu que ele não percebe nada do urbanismo, não é? Então ele tem que ouvir a voz divina. Ao mesmo tempo, estando lá em cima, o que é que ele diz? Olhem para esta magnífica cidade. É a minha cidade. É a cidade onde eu mando. É a minha cidade. Está lá abaixo aos meus pés que eu domino. Pronto, e foi um exercício que eu fiz e que eu gostava de partilhar convosco, embora eu tenha acabado de hipotecar qualquer hipótese de assinar um projeto na Câmara de Braga. Mas só para terminar, tem esta frase que eu acho que vocês conseguem ver, não é? É uma frase sobre a requalificação do centro histórico. A requalificação urbana do centro histórico é um trabalho que continua a ser feito e que só terminará quando atingirmos a reabilitação plena. Ora bem, eu queria só deixar aqui esta pergunta.
Não te enganaste, André Ler.
Não. Era mesmo... ele disse mesmo isto. Oh, seu vereador, já toda a gente sabe que pronto, trotinetes e pintar as ruas e tal.
Pilaretes e tal.
Pilaretes. Mas é assim, um centro histórico, se é reabilitado plenamente, se calhar deixa de ser histórico, não é? Isto talvez não convenha muito, nomeadamente para a taxa turística, não sei. Talvez seja aqui um conflito de interesses. E pronto,
Quem é que trouxe este senhor?
Eu disse que era um programa de cultura, vocês não acreditaram.
Não, mas pronto, deixem-me só terminar aqui com um ponto que talvez vos interesse a seguir sobre esta entrevista e sobre a outra que aparece a seguir, porque eu não sei se isto foi um ato de uma revista que aparece assim no cemitério, talvez uma coisa divina, uma coisa assim mais metafísica, que é aparecer uma entrevista a um vereador sobre uma revisão do PDM e logo a seguir aparecer um CEO, de uma imobiliária de Braga, eu não sei, a falar precisamente sobre esse PDM, eu não sei se há aqui um conflito de interesses, ou se isto tem alguma coisa a ver com uma nova variante que anda aí, mas pronto, pareceu-me um bocado inusitado e, quem sabe, divino, aparecer assim esta catadupa de entrevistas na esfera pública, não é?
Foi uma coincidência, André. Tu é que estás a dizer.
Foi uma coincidência.
Pô, acho que sim, acho que calhou mesmo. Calhou. Olha, oh, André, obrigado. Deixa depois a revista no mesmo sítio onde encontrares.
Acho que é para que outra pessoa possa ler.
Sim, que é sempre. O João, entretanto, perdeu-se. Sim, acabado isso.
O cemitério foi do Monte de Arcos, foi?
Opa, não sei. Foi este aqui embaixo.
Ah, ok.
O Vicente.
Exatamente, é esse mesmo. É. O Arnaldo Teixeira diz aqui que o PDM é democrático, sempre. Não sei se querem comentar ou não isso, mas de qualquer das formas. Fica aqui esta nota sobre nota final do André, sobre a questão do PDM e, curiosamente, nas páginas a seguir, uma entrevista a um CEO de uma imobiliária. Eu penso que era o mesmo suplemento, tu é que não te apercebeste, era o mesmo suplemento, tinha uma entrevista, o vereador e depois o CEO de uma imobiliária, é a mesma coisa. Que a pouco foi o mesmo, por isso siga. E pronto, obrigado André por trazeres também esta análise, esta entrevista.
Contei comigo para este tipo de coisas.
Mas era por aí que eu ia, vamos solicitar não só para análise fotográfica, mas também para análise semiótica de algumas
semiótica.
De algumas expressões que nós não conseguiríamos lá chegar sem esse teu apontamento. Ora bem, vamos passar para o tema seguinte.
Eu só queria dizer que eu por acaso também passei no cemitério e também vi a revista, mas li a entrevista uma parte, não vi tantas fotografias como o André, não reparei tanto, mas gostei da parte da habitação, que o seu vereador, a solução que tem para a habitação é o mercado, e diz isso para aí 500 vezes, que é o mercado que vai resolver a questão da habitação, como se está a ver, não é? Tem resolvido bastante o problema da habitação em Braga.
Em Braga e em todo lado.
E em todo lado, mas o mais curioso é quando depois lhe perguntam sobre o novo administrador da Braga Habit, né, da empresa municipal, que tomou posse recentemente, e que diz que tem já alguma experiência profissional nos apoios sociais e na ação social, e depois diz, espero que corra bem, que é aquele grande... Aquela frase que demonstra que, de facto, isto só pode correr bem, não é? Quando alguém diz, espero que corra bem a pessoa que nós escolhemos, é sintomático de que isto só pode correr mal, o que não é por acaso.
Olha que de acordo com o CEO da ZOM, que é entrevistado a seguir...
essa parte da revista não vi.
Pelos vistos, no que diz respeito à revisão do PDM... pelos vistos está a correr bem, é um trabalho que mais ninguém sabe, ele pelos vistos já sabe como é que está a correr a revisão do PDM, tem esse tipo de informações, eu acho que olha, até lhe podemos ligar para perguntar como é que está o BRT, talvez ele também saiba alguma coisa.
Ou mesmo mete um terreno nosso, não é? Mas para urbanizar, né? Nos urbanos, nos terrenos urbanos do novo PDM.
É um...
Está sempre cheio de ligar ao senhor Dazão.
É um CEO com informações privilegiadas, sendo assim. Oh Pedro, eu vi-te aí abanar a cabeça, descontente.
Mas, tudo descontente. Inclusive, eu queria mais uma vez dizer ao Dr. Tarroso Pac que não é mercado que se chama, pá, é praça. A solução para a habitação em Braga está na praça, homem. Não é no mercado. Você habitua-se a estes nomes novos, está bem?
Falta resolver o problema da chuva, não é?
Mas também
uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez.
A praça tem potencial, tem para resolver o problema da habitação.
É o que se espera quando se requalifica a praça, é exatamente isso, é resolver o problema da habitação. Ora bem, obrigado por falarem também deste tema e deixem-me lançar aqui alguns nomes. Hugo Pires, Palmira Maciel. Firmino Marques.
Espera, eu sei. São João de Braga.
Não. Melo Peixoto. Nome.
Isso não é lá em cima a estátua.
Na frente
do ao pé de Dom Diogo.
É parecido. É parecido. Podia ser família. Mas estes são nomes de deputados eleitos pelo Distrito de Braga para a Assembleia da República. Há muitos outros, são 19, as eleições foram no passado domingo e há aqui dois partidos novos a eleger em Braga. E eu perguntava-vos muito diretamente se, depois de exercerem o vosso direito de voto, que acredito, não tenho a certeza que todos votaram no passado domingo, se sentem representados por estes 19 que vão e vêm para Lisboa desempenhar o papel de deputados da nação. Não sei se alguém quer responder em primeiro lugar.
Olha, senhor Presidente, no que diz respeito aos deputados eleitos por Braga e como bracarense, confesso que conheço lá algumas caras que já mencionou. O arquiteto Alexandre, a senhora Dona Palmira, temos também o nosso grande e magoado Firmino, para quem envio desde já as melhoras, que ele tem andado com aquela cabeça pior que o chapéu de um pobre.
Realmente ele tem estado ali um bocado debilitado, não é?
Nos outros dois clubes partidários temos um que não sei bem quem é e o outro que já está a dar muito o que falar. Eu acho que Braga é e continuará a ser um orgulho na criação de pessoas que são espetaculares à condução dos destinos deste país, que sim, senhora. Em Braga temos dos melhores salários penhorados que o país já viu. Quiçá da Europa. É isso, meus amigos, é isso.
É uma realidade, não podemos fugir a isso. Obrigado por este abra-olhos, Pedro Gonçalves.
Uhum.
Obrigado. João Nogueira Dias, Luís ou André, também se sentem representados ou nem por isso?
Eu sinto, porque na realidade não tenho outra escolha, não é?
Estou muito convincente.
Estás com a voz embargada, amigo.
Eu sinto-me representado porque não tenho outra escolha que não seja de me sentir representado pelas 19 pessoas que emanam do voto dos eleitores. Como eu, que no passado domingo se deslocaram aos locais de voto para expressar a sua vontade e, portanto, lá está, estamos representados. Se calhar faço aqui uma pequena ronda de nomes. O povo pronunciou-se e aqui estão os nossos digníssimos representantes. Começo pelo PS, que ganhou. José Luís Carneiro, um homem que... José Luís Carneiro, um homem que é de Baião, mas sempre teve Braga no coração. Um homem sempre ligado à gente e à cultura bracarense, porque, apesar de ser de Baião, sempre comprou muitos livros sobre a cidade, Aqui e ali conversou com o próprio Luís Tavoso Gomes sobre para sentir o pulsar, eu gosto desta palavra, o pulsar da cidade, e portanto o cabeça de lista pelo PS é um distinto bracarense de alma. Não é um bracarense de facto, mas eu acho que terra é o nosso lugar, é o sítio que nos acolhe, e desta vez a lista de Braga acolheu José Luís Carneiro. E como tal, fica a nota também deste lado acolhedor Braga, já falámos da taxa turística e também em termos políticos, de facto, acolhemos pessoas de todo o país, era comum também no CDS apresentar o Telmo Correia, que também era de 4 em 4 anos, era acolhido pelas listas de Braga, e portanto, uma saudação também para ele.
O Telmo não podia, nesse domingo havia futebol.
Tinha um batizado.
E tinha comentário televisivo de um clube à noite, por isso não dava para estar.
Exato. Depois, Joaquim Barreto. Joaquim Barreto é o PS Braga, e portanto, se o PS apresentasse na lista só Joaquim Barreto e ele preenchesse os 9 lugares, dava também, porque de facto... O lastro, o peso político e a influência de Joaquim Barreto no pensamento do PS local é tão grande, as raízes estão tão profundas, a sua influência está tão ramificada que se Braga, em vez de apresentar, se o PS Braga, em vez de apresentar uma lista de nomes, apresentasse só Joaquim Barreto e ele preenchesse todos os lugares, também dava. Mas até aí Joaquim Barreto, além do seu lastro político, é um homem magnânimo e disse: não, eu vou com o resto da malta. Não vou ocupar também o lugar dos outros, e portanto, mais uma vez, o digníssimo Joaquim Barreto vai nos representar no Parlamento. Depois...
Deixa-me só deixar aí uma nota ao Joaquim Barreto, que lamentavelmente nesta campanha não apareceu
com o chapéu
de pena. Não apareceu. Algo está mal com o Joaquim Barreto.
Porque eu sinto que Joaquim Barreto teve a percepção de que o chapéu de pena. Roubava a atenção das pessoas para aquilo que é essencial, que é o seu lastro político, e portanto eu acho bem que ele se tenha apresentado sem o seu chapéu de pena, mas com as suas ideias, com a sua força política, e estará mais 4 anos no Parlamento. Joaquim Barreto, bem. Depois, o Pires. O Pires, que há muitas possibilidades para o Pires. O Pires é um homem que neste momento... faz-me lembrar aqueles treinadores que ganham títulos e que depois o pessoal nos comentários diz: este treinador para o ano vai treinar onde ele quiser. E eu sinto que o Pires é um homem neste momento, a seguir a António Costa, é capaz de ser a pessoa do PS com mais possibilidades. O Pires pode ser secretário de Estado, o Pires pode ser ministro, o Pires pode continuar a ser deputado, o Pires pode ser membro da Comissão Parlamentar de Habitação, como já foi, tendo acumulado o cargo como sócio-gerente de uma sociedade imobiliária, e, portanto, um homem multifacetado. O Pires pode voltar a ser candidato à Câmara. O Pires pode ser estas coisas todas e candidato. E, portanto, neste momento, há um totobola, há um loto, há um bingo Hugo Pires. Eu tenho neste momento, estou a fazer o bingo Hugo Pires, no qual estou a pôr todas as possibilidades, e daqui se ajunta a continuar a existir. Daqui a 4 anos e 9 meses cá estarei para lembrar às pessoas o percurso deste jovem, há muito tempo jovem, mas também um homem brilhante do PS Braga, e portanto o Pires pode ser tudo o que ele quiser, é um dos príncipes perfeitos do Partido Socialista. E portanto uma palavra também para ele. Depois, Palmira Maciel, uma linha de continuidade, também... no fundo acaba por ser um prémio de consolação, porque Palmira Maciel podia ter sido candidata do PS à Câmara, havia aquela sondagem daquela empresa com o nome que é Temos Net, e que era uma sondagem de resto bem mais apurada do que os de Temos Telefonia, que ficava um pouco aquém, e Palmira Maciel não foi candidata à Câmara, mas foi novamente eleita, parabéns, uma saudação, e é uma linha de continuidade também na representação do nosso distrito.
Deixa-me sublinhar o que tu disseste, é uma espécie, de, ela não foi candidata à Câmara, mas como prémio de consolação é deputada da nação.
É deputada da nação, sim, parece-me bem, porque a melhor coisa é ser presidente da Câmara de Braga.
Claro, claro.
A segunda melhor coisa é ser deputado de Braga.
É isso, claro, claro.
Sim. Depois, salto para o PSD. Não salto para o PSD nada, porque...
Vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo.
Não, sem espaço publicitário.
Vamos só dizer uma coisa, entre... entre Presidente da Câmara e Deputado, há o segundo lugar que é Presidente da Junta de São Vítor.
Sim, eu vou já lá, eu vou já lá. É. Porque sim, temos Firmino Marques eleito pelo Distrito de São Vítor. Pelo Círculo de São Vítor. O Círculo de São Vítor, pela primeira vez.
Distrito, é?
Sim, a legislação foi mudada à última hora, uma coisa que passou um bocado enquanto o pessoal andava a discutir política de alianças e os 157 debates que nós tivemos. Isto passou um bocado ao lado, mas foi mudado muito em cima do joelho, mas foi a tempo. Foi mudada a lei eleitoral e pela primeira vez na história o Círculo, Chica, agora se calhar não é a melhor altura. O Círculo de São Vítor, pela primeira vez, elegeu um deputado e tinha que ser Firmino Marques. Portanto, uma palavra de apreço. Mas antes de ir ao PSD, rapidamente, finalizar o PS dizendo que as possibilidades são muitas para o Pires e para alguns outros, e pode dar-se o caso de Diogo Cunha, que acho que foi em 11º, ser deputado. E penso que...
João, isto é um programa que mistura aqui, ou tenta misturar humor, mas calma.
E eu penso que isto é muito importante, que é o PS consegue ter nas suas fileiras um homem, um geronte da política como Joaquim Sim. Barreto, mas ao mesmo tempo um neófito como Diogo Cunha, e contrabalançar estas identidades tão dispares, é de facto de um partido que está vivo, é de um partido que tem futuro. E, portanto, vamos ver. O meu totobola inclui, de facto, quem vai saltar para secretário de Estado, que é para ver se Diogo Cunha entrará no Parlamento.
Desculpe, Sr. Presidente, desculpe, eu só queria fazer o seguinte comentário. Chupa Marques Mendes.
E mais, deixa-me só dizer uma coisa.
Sobre o Diogo Cunha, há aqui um amigo dele, uma espécie de um padrinho também no próprio partido, que utilizou uma expressão ainda esta semana, que acho, João, que tu não trouxeste aqui esta conversa, mas que podemos classificar aqui como o Diogo Cunha, como um astulto.
Foi. Se calhar já vamos lá, deixámos que aqui. Nós agora estamos cá especialistas em teasing, que é, mais para a frente vamos falar do tema tal. Okay. Sim, vamos falar da palavra astulto, será o nosso momento programa cultural e bom português. Mas eu tenho uma totobola e estou aqui a torcer para que Diogo Cunha entre no Parlamento, e eu diria que Diogo Cunha, se for para o Parlamento, havia aquelas regras nos filmes dos cowboys, eles ao entrar no salão tinham que deixar as pistolas à porta. E eu peço que Diogo Cunha, se for deputado, deixe o telemóvel à porta, porque vai estar sempre o Pedro Sousa a mandar mensagens, diz isto, diz aquilo, faz aquilo outro, aquilo, sempre a pitar, e portanto eu peço que ele deixe o telefone à porta. Vamos ver se Diogo Cunha vai ser deputado da nação. Passamos ao PSD, Firmino Marques, de facto, Firmino Marques, eleito pelo Círculo Eleitoral de São Vítor, um homem
principado,
que de facto...
O
Principado de São Vítor, e eu esqueci-me de trazer os títulos todos dele, tinha pitada, mas eu não me sei de cor, era príncipe de Visconde de São Domingos e Arquiduque do Areal, eu tinha essa sequência, mas já me esqueci. Mas o que é certo é que ele vai ser novamente deputado e vai fazer uso da sua experiência como organizador das festas de São João, e quando houver o grandioso churrasco do Parlamento, que é feito ali para a altura do final da sessão legislativa, Firmino Marques já está escolhido por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos com assento parlamentar decidiram por unanimidade. Firmino Marques vai ser o grande organizador do grande churrasco da sessão legislativa. E, portanto, uma nota também de apreço para o nosso deputado por São Vítor.
Sei que esse é o assador. Mas não.
Sim. Depois, estou a ver aqui a lista, a ver se me ocorre mais alguma coisa. De facto, dois partidos novos, um deles já a capa de um... Eu tenho para mim que o Correio da Manhã é inimigo de tudo aquilo que eu acredito e defendo. Mas o Chega também. E, portanto, eu só citaria o Correio da Manhã para uma pessoa do Chega. E, portanto, já foi capa do Correio da Manhã. Portanto, para já, ainda não entrou no Parlamento e já está nas parangonas, e portanto já dá visibilidade também. Não sei se isto conta para a taxa turística também, mas o nosso deputado...
Não deixa de ser um título, não é?
É um título. Ele vai pôr no palmarés uma capa do Correio da Manhã,
sim,
por questões relacionadas com uma relação não tão proveitosa com o fisco, ao que parece. Mas isso deixo para depois quem quiser ir ler o Correio da Manhã. Eu tenho aqui um bloqueador no computador que não me deixasse ter esse site. E pronto, fica se calhar esta lista de deputados. Peço desculpa se me alonguei, mas eram Havia muitos nomes, sim, havia muitos nomes para falar. E pronto, é a nossa representação, o povo falou e são estes.
Está falado, não é? Exatamente. Luís e André, não sei se faço-vos a mesma pergunta que fiz ao João e ao Pedro, muito rapidamente, se se sentem representados ou não com, esta, com estes 19 eleitos.
Epá, não sei o que diga.
Isso é muito mau sinal, é sinal que se calhar não.
Se calhar posso, não, posso... é com o João, é com o João.
Diz André, diz.
É muito rápido, porque eu neste painel fui o único que não votou o PS, então não me sinto mesmo nada representado. E é só isso que eu posso dizer.
E adiantou-te muito, estás a ver? Adiantou-te. Para aqui mandar
posso dizer isto neste pé.
É.
O André nota-se que não é de cá, que não tem acompanhado.
Não sabe, não. Exato.
Tem acompanhado a realidade, nem da Junta tem acompanhado pelos vistos. Bem, mas pronto, são estes 19 que aqui vamos ter, se não houver, não havendo aqui alterações, não subindo alguns nomes para...
Quanto é que tinha o PS nas últimas, em Braga?
Tinha 8.
Passou. Tinha 8, passou para não, é isso?
É verdade.
Então houve 2 da esquerda que passaram, 1 da esquerda que passou...
Isso
eram 10 à esquerda?
Houve isso é muito 96 horas de análise às movimentações no distrito, não.
Não fizemos o nosso especial,
pois, não
houve mas houve 10, junto. Eram 10, estavam eram 10 deputados à esquerda e agora estão 9, não é?
Exatamente.
Quer dizer, o André não considerará isso, mas considerará que está tudo à direita, mas...
Ora bem, de qualquer das formas, para além...
Só uma nota, Daniel, que a Joana Macedo pergunta se os deputados que não são de Braga se pagam taxa turística. É uma boa pergunta.
Bem, Joana.
Fica no ar a pergunta.
É só se instalarem no Parlamento, seguirem logo para o Governo, não.
Sim.
Mas isto, aqui é que alguém pode ganhar muito dinheiro, porque os deputados eleitos por Braga, se pagarem taxa turística, até para entrar na cidade, vai ser para a Câmara de Braga aqui um incremento nos seus cofres, dado o número exíguo de deputados que são da própria cidade, mas pronto. Isso é outra história. Bem, vamos rapidamente, até porque já tocamos ao de leve nesses temas, e há pouco também aqui foi frisado por um dos nossos fregueses, o Carlos Noversa Araújo, a quem mando um abraço, diz aqui, e da grande vitória concilia do extinto CDS, do engenheiro Tino, nenhuma palavra, vocês realmente hashtag instrumentalizados. Não está esquecido, caro Carlos, não está de todo esquecido, até porque foi por demais evidente que ontem à noite a cidade estava ao rubro, era foguetes, era bailarinos.
Esteve renhido, esteve muito renhido. Muito renhido. Sim. E eu sei, pelo menos aqui em cima, na parte rica da cidade, onde eu habito, só a partir, já eram quase 2 da manhã, é que se começaram a ouvir os festejos.
Os festejos, pô. Eram aqueles últimos...
Houve recontagem
e os primeiros festejos e a oficialização de... Tino, um amigo da Junta.
Um amigo da Junta, é verdade.
Como, portanto, recandidato, reconduzido.
Reconduzido.
Na liderança do... E ainda existe o CDS?
Acho que sim.
Essa é a questão-chave deste ano. Há uma semana da gente, o CDS acabou. O CDS acabou. E passado uma semana, nem isso, passado uma semana, há eleições para a concelhia. E a minha teoria é que este é um movimento de renascimento do CDS, a partir de Braga, em que Altino Bessa reúne a sua cavalaria e vai avançar pelo resto do país, com 2 cavalos, pois já, mas é o que há, e vai avançar pelo resto do país a fazer renascer o CDS. Porque, de facto, para mim, esta questão nem é só política. Eu gosto muito de trazer questões filosóficas a este programa, como o resto é reconhecido pelo nosso público. E é impossível haver atividade partidária num partido que não existe. E, portanto, este foi o momento de Altino Bessa afirmar: o CDS existe, o CDS está vivo e tem eleições na concelhia.
Verdade.
E você é um aldrabão.
E ele ganhou. No meio disto tudo, nós já era notícia dizer, o CDS mexeu. Mexeu. Tipo, ele estava no chão e deu aquele coice. Tipo, ainda estou aqui a estrebuchar. Deu um espasmo. Mas daí ainda sai uma eleição. E Altino Bessa venceu. E, portanto, sendo o CDS um partido fundador da nossa democracia, e a meu ver, sem sombra de dúvida, embora não esteja próximo de CDS, eu prefiro o CDS a um dos seus sucedâneos. E, portanto, uma palavra de apreço para Altino Bessa, que está a ressuscitar um partido histórico do nosso sistema partidário, um partido democrático. E, portanto, é uma nota de gosto. Ainda por cima, Altino Bessa, aqui também é um lado pessoal, amigo da junta, claro, e está a fazer renascer o partido. Pergunto a vocês, e Francisco Mota, que esteve muito próximo do líder do CDS que ajudou a dinamitar o partido, Chicão? Francisco Mota está neste momento em profunda reflexão, a decidir se não vai ele próprio também avançar para a nacional do CDS. Está ali, ele por um lado não quer ir contra Nuno Melo, mas por outro ele sente, ele sente que, como esteve ligado a Chicão, se calhar tem uma obrigação para com os centristas de fazer renascer também o partido. E podemos ter, e isto tem a nota se calhar com que eu remato este tema, podemos ter Braga, só este núcleozinho, a protagonizar novamente um embate entre Altino Bessa e Francisco Mota, mas desta vez a nível nacional. Portanto, vamos, eu vou fazer esse totoloto também.
Acho que isso vai lá com uma sachulada e já ficou provado.
Altino...
Ficou provado que o Altino Bessa sabe usar uma sachola.
E uma arma de matar vespas, volutinas. E portanto... Sim.
Mais capacitado a nível de armamento bélico.
Sim, e portanto é o renascimento do CDS. Começa aqui na região. Qual a fundação de Portugal? Isto é uma refundação do CDS. É o 28 de maio do CDS.
Oh, André, já agora, quando apanhaste aquela revista, não viste lá nenhum jazigo do CDS?
Eu por acaso tinha aqui algumas. Espera aí. Ora, desafetação de terreno em Tadim, não é isto. Desafetação de terreno em Real, também não é isto. Fazer a soma das desafetações para ver como está o seu suaço, também não. No final não tenho nada a dizer sobre o CDS.
Nem o próprio CDS.
Desafetação da sede, lá vai a sede.
Pois a sede que...
Isto não é bem desafetação, isto é outra coisa.
Isso é despejo.
É desinfestação, se calhar.
O CDS que vai ser despejado do Largo do Caldas, eu gostaria de saber o que é que tem a dizer sobre a habitação.
Sobre?
Porque realmente o CDS vai deixar de ter, não vai ter a subvenção por causa de ter tido um resultado eleitoral desastroso e, portanto, não vai conseguir pagar a renda
mensal.
Mas
mesmo euros. Assim ainda tem.
A renda mensal de 1.200 euros que custa o Largo do Caldas e, portanto.
Mas Braga já apresentou uma solução e existem vários centros comerciais de primeira geração
que para podem fazer sede do CDS.
Todas as sedes.
O CDS.
Todas as concelhias do.
Exatamente. Exatamente.
Será?
É, porque, será serviço público. Porque não há a concelhia de Faro estar no Braga Shopping, não é? E a concelhia de Lolé e de Bragaça, não é?
No Santa Bárbara.
No Rexixo também.
E taxa turística. Este programa está ao todo mesmo.
Mas lembrem-se que vale alguma conselheira para o Galécia. Isso é impossível. Não pode acontecer. Ok. Bem, para além do CDS, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o CDS. Não querendo, eu ia passar para outro partido. Neste caso, aquele que foi o partido vencedor na noite eleitoral do passado domingo, que é o Partido Socialista, que de uma forma indireta vai também vendo aqui algumas mexidas no que diz respeito à sua concelhia. Digo isto porquê? Porque foi lançada uma página de perfil público esta semana.
Com a classificação de autor.
Exato, com a classificação de autor, exatamente, importante. De um eterno putativo candidato, Pedro Sousa, para a concelhia do Partido Socialista em Braga. Ora bem, ajudem-me lá. Que leitura é que vocês fazem deste relançamento que existe aqui nesta semana no Facebook por parte de Pedro Sousa?
Começar por saudar Pedro Sousa, pessoa que todos estimados e que é seguramente dos poucos políticos que tem em sua posse a base de dados com todos os aniversariantes da cidade e, quiçá, do país.
Mais um.
Tendencialmente, no seu mundo, um mais um é igual a dois. Mas ele gosta que seja a três. E quem nunca sonhou com isso? Eu já por várias vezes me imaginei no Vila Itália. Apá, e é marcar. Mas atenção, dizer que é homem maleável o suficiente para se sentir bem com quatro. Já acima de cinco é roubo. E como Pedro Sousa, eu também não aprecio especulação. Já ao contrário de Sousa, esta junta não abomina incompetência, pois alimenta-se dela. Bem-vindo de volta. Lutas e postes muitos e bons é o que eu desejo. Um abraço grande para ele.
Obrigado, Pedro.
Isto foi mesmo bonito.
Foi sentido também. É bonito. Parece que já tinha lido algo parecido há uns dias atrás, mas obrigado, Pedro, por trazeres também esta lucidez, esta parte final do programa.
Ora, essa é para isso que me paguem.
André Castanho, tu és de Viana, tu se calhar nem te interessa, e se calhar e é o que estás na posição mais confortável em relação a isto, nem te interessa esta luta, concilia, certamente, digo eu, não sei, estou errado.
É, mais ou menos, aos poucos uma pessoa vai se inteirando da situação.
Mas se é bom ou mal?
Parece que houve um acidente. Não estou aqui, estou-me a inteirar da situação e vamos ver.
E temos marcha lenta devido à curiosidade natural dos condutores, não é?
Naturalmente, é isso.
Ok.
Bem, esperemos que venha para ficar, não é? Que não se vá embora.
Ah, isso certamente. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre este...
Não, o Pedro já resumiu bem.
Isso é verdade também.
E o Tarroso também, um mais um para o Tarroso também é igual a três.
Não.
Ai não, também não gostas, queres ver?
João Nogueira Dias.
Três é que é igual a quatro.
Eu queria só...
Eu sei que tu fazes uma análise muito detalhada do teor político dos posts de Pedro Sousa, não é?
É exegese. Ora, o que acontece aqui é que isto é o sousismo. Que renasce numa página de Facebook de autor. Eu, a primeira coisa que me chama a atenção é que nem pessoas do Renascimento se atreveriam a versar sobre tantos temas como Pedro Sousa. Eu vou só aqui elencar às pessoas. Ele propõe-se a falar neste espaço, partilhar ideias e visões, promover debates e discussões, sempre respeitosas, sem tabus e sem lugares comuns. Política, cidadania, desporto, de quase todos. Direito, filosofia, história, património, identidade, cultura, música, teatro, cinema, literatura, arte, pintura, poesia, fotografia, gestão, negócios, economia, liderança, marketing, design, ciência, tecnologia, inovação, criatividade, cidades, arquitetura, planeamento, mobilidade, ambiente, gastronomia, vinhos e viagens. Eu acabei de ler todos os temas que Pedro Sousa se propõe falar na sua página.
Nieda-se.
E, portanto, o que eu tenho a dizer é que isto é um homem do Renascimento, mas pós-moderno. Porque versa sobre tudo, mas nas redes sociais, e portanto isto é a pós-modernidade renascentista. Além disso, entre tudo isto, e que quem dissesse, epá, realmente isto é um tipo que, sim senhora, vai falar aqui de muitos temas, e ele a seguir diz, tudo isto, entre muitas outras coisas mais, quebrar por aqui, portanto eu penso que iremos ter astrologia, astrofísica, E física de partículas e essas coisas todas, porque de facto é os caminhos que lhe faltam. E portanto, eu espero que, e de todos estes temas, de tudo isto, que Pedro Sousa, na passada quarta-feira, se propõe ao mundo a versar, Qual é a primeira coisa que ele faz? É hoje a crónica de Portugal-Rússia em futsal. Por acaso fomos campeões da Europa. Tudo bem, ele põe logo o desporto nesta lista interminável que eu li. O desporto aparece em terceiro, a seguir a política e cidadania, e a única categoria que tem um parênteses, que ele diz desporto, de quase todos. Portanto, ele deixa logo claro que não sou um futeboleiro com impacto só para o futebol. Portanto, primeiro post, uma crónica sobre futsal. Portanto, o sousismo está lançado. Vamos estar atentos a esta página, convido todas as pessoas a fazerem um gosto na página de Pedro Sousa, para bem delas, porque de facto podem aprender muito aqui. E agora vem a parte que o Daniel há pouco falou. Pedro Sousa diz, abre um dos parágrafos dizendo, este espaço é informal e estulto na sua natureza. Ora, estulto, eu tive uma professora de latim que uma vez me chamou estulto numa aula. Isto é rigoroso.
E tu ficaste contente na altura.
Uma professora chamou-me estulto e eu fiquei intrigado. Um jovem universitário que estava na sua primeira cadeira de latim e disse à professora: estulto? E ela, sim, estulto quer dizer, estulto quer dizer insensato, néscio ou imbecil. Portanto, traduzindo, este post de Pedro Sousa é: este espaço é informal e insensato, néscio ou imbecil na sua natureza. É daqui que resulta. E um obrigado à minha professora de latim, porque ao ter-me chamado estulto e dizer que eu padecia de estultícia, permitiu-me ler de outra forma o post de Pedro Sousa. Agora digam-me se estudar letras e se andar nas humanidades não é bom.
Porque era a alopécia que ela queria dizer.
Se calhar era. Eu na altura já padecia também de alopécia e, portanto... mas a professora preferiu criticar-me por uma questão de personalidade e chamou-me estulto. E, portanto, fica aqui uma nota de estultícia, se calhar, a terminar esta junta. Convido as pessoas a fazerem um gosto e a seguirem esta página.
Sim, a junta, entretanto...
Escreverem e tocarem no sininho.
Sim, a junta, entretanto, já partilhou aqui, estou a ver aqui na caixa de comentários, a vasta equipa de produção da junta de hoje já partilhou aqui esta página de autor, e por isso podem acompanhar então essa mesma. Ora bem, acho que estamos em condições de dar por encerrado este programa. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao que aqui foi dito, se querem trazer aqui algum tema, mas a hora já vai longa. Já vai longa? Nunca vai longa, mas já é tarde, melhor dizendo. E eu quero, antes de terminar, voltar a agradecer ao André por se juntar a nós. Por trazer também aqui, fruto das suas visitas ao cemitério, alguma também cultura da forma como interpretou as fotografias e as palavras de um vereador da cidade de Braga. Mas mais do que isso, André, obrigado por te juntares a nós e fazeres parte desta junta de voz. Temos sempre as portas abertas para te receber. E um abraço também aqui, partilhado certamente por todos aqueles que são os residentes desta junta. Obrigado, André.
E um abraço para José Ferraz, que hoje não se encontra entre nós, mas que na próxima edição já estará connosco.
E por quem temos uma estima que levaria várias juntas de boys a descrever.
Sim. Eu espero que ele não tenha ido ali para as zonas frequentadas aqui pelo convidado, o qual também saúdo e agradeço naturalmente a sua presença.
Por acaso eu sinto que o André, desde a reunião preparatória deste programa, que acontece, porque as pessoas pensam que isto é uma coisa que se faz isto no joelho, mas isto é um trabalho.
As vastas reuniões preparatórias.
Desde a reunião preparatória em que André Castanho manifestou de facto um semblante que queria dizer mais ou menos opá, o que é que eu tinha na cabeça quando disse que sim para vir a esta treta, fazendo a ponte para o seu semblante no final, eu sinto que André Castanho leva daqui uma experiência positiva e de facto fica agradavelmente surpreendido, porque isto de facto não tem credibilidade nenhuma, mas até foi divertido.
Mesmo obrigado, a credibilidade não ajuda.
É verdade. Eu quero agradecer o convite e esta oportunidade para denegrir um bocado mais a minha imagem. Acho que vocês eram um contributo excelente e espero não voltar aqui tão cedo.
Sempre às ordens, amigo, sempre às ordens.
Espero não voltar aqui tão cedo e pronto.
Sempre a considerar.
Estejam a salvo, olhem sempre para a esquerda e para a direita, porque agora já sabem que há aí um BRT, podem ser atropelados. E pronto, passem pelo cemitério, tem lá revistas fixes.
Mas não tem
sugestão de leitura. Sugestão de leitura.
Não tem, cerveja. Fica também aqui.
Mais à frente, eu imagino para a próxima passas Netar para trazer aí novidades fresquinhas de publicações.
Não, por acaso eu tenho aqui uma, olha, desafetação de terreno, entadinho. Desafetação de terreno,
André. Um abraço. É assim que fechamos a junta, não sem antes acompanharmos aquele que é um momento que também já faz parte do imaginário de todos os que acompanham a junta, que é o nosso espaço de obra, que fecha então esta junta. Fiquem com o espaço de obra. É assim que encerramos esta edição 83 da Junta de Bois. Um abraço a todos, André, obrigado. Um abraço ao Pedro, ao Luís Tarroso Gomes, ao João Nogueira Dias e também ao José Ferraz, que hoje não pode estar presente, mas fica aqui a nossa nota. Um abraço a todos, fiquem então com o espaço de dobre a fechar esta junta de bois. Cá estamos então.
Crianças de Palmeira! Privadas de parque infantil! A 29 de julho de 2021, uma denúncia à ZAE dava conta da degradação e da insegurança do parque infantil localizado na Rua do Montinho, em Palmeira. Poucos dias após essa denúncia, ocorreu a retirada dos equipamentos sem uma explicação oficial. Estamos em janeiro de 2022 e as crianças de Palmeira têm o direito a brincar. Unindo o presidente da Câmara Municipal de Braga, autarca cujo rosto apareceu nos outdoors, dando conta que a paixão por Palmeira estava viva e iria continuar. Foi um espaço dobre. Contexto e créditos do líder em plugin, Carlos Manuel Ribeiro do Breira, um amigo da junta.
My way. Até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima.